Eu pergunto agora ao prefeito a respeito do saneamento, em especial do contrato com a Sanepar. Nós conversamos há pouco a respeito do lixo e o prefeito falava que esteve, inclusive, na sexta-feira com o presidente da Sanepar e discutia a possibilidade de se criar uma taxa, né, ou, na verdade, se incorporar pela Sanepar a questão do tratamento do lixo, ou seja, tudo dentro do mesmo pacote. Prefeito, essa questão da Sanepar, como o município está tratando disso, já que existe toda essa discussão, se municipaliza o serviço, se mantém com a Sanepar, se entrega para uma outra empresa, como vai ficar, como que o senhor entra em 2012 com essa questão?
Bem, isso é objeto de uma discussão hoje judicializada, né? Então, nós temos que aguardar uma posição da justiça. Mas nada impede que hoje, como nós somos aliados ao governo estadual, a gente continue conversando e tente encontrar um caminho, porque um acordo entre município e Sanepar pode interromper o processo judicial a qualquer momento. Desde que as duas partes estejam de acordo, deixa de existir, então, essa disputa judicial. E é nesse sentido que nós conversamos com o presidente da Sanepar. Ele veio a Maringá na véspera de Natal, para a gente trocar algumas ideias a respeito disso e ver em que direção podemos continuar andando. Ficou bastante claro para ele quais são as necessidades que o município tem, quais são as nossas dificuldades em relação a esse assunto, o que a gente pretende fazer. Ficou também bastante claro para ele que nós vamos colocar em operação a nossa agência reguladora a partir do ano que vem. E isso tudo influencia, obviamente, na prestação dos serviços, porque nós temos um prazo para resolver o problema de lixo, de coleta, de uma série de outros aspectos relacionados com o saneamento básico, inclusive a drenagem, que exige recursos muito significativos. Então, isso é objeto hoje de uma conversa, de um entendimento, e nós combinamos que no dia 5 de janeiro nós vamos estar de novo conversando, dessa vez lá em Curitiba, para uma terceira conversa. Essa de sexta-feira foi a segunda. Nós vamos para uma terceira reunião nossa com a diretoria da Sanepar, no sentido de avançar nesse debate.
O senhor acredita que, no final dessa discussão, Maringá terá o serviço municipalizado ou continuará trabalhando com a Sanepar?
O interesse do município é de municipalizar. Agora, veja bem, municipalizar não quer dizer que a prefeitura vai abrir concurso público e contratar pessoas para operar o sistema. É a propriedade do sistema. O sistema pertence ao município e ele contrata a operação, inclusive podendo ser a própria Sanepar, contratada para operar o sistema dentro de um processo licitatório. Isso é o que nós estamos pleiteando. Porque aí nós temos controle sobre a operação e temos condição de fazer com que a equação financeira seja a que melhor atende os interesses do nosso contribuinte. Agora, vou descartar por completo um acordo com a Sanepar? Não, eu acho que se eles chegarem nos termos que nós estamos colocando, podemos reconsiderar isto, desde que a gente encontre amparo legal. Hoje nós achamos que não há amparo legal para a continuação do sistema sem licitação. Até agora, pelo menos, todos os pareceres indicam que não. A Sanepar tem uma interpretação diferente disso e nossos advogados estão analisando, junto com os advogados deles, qual é essa outra interpretação. Mas, de qualquer forma, a municipalização do sistema é o que nós mais temos interesse.
Muito bem. Nós vamos abrir aqui para algumas perguntas que chegaram para a gente através do Facebook. A primeira delas, vamos tentar de maneira objetiva responder esses nossos ouvintes. O Luiz Cassiano Santos Moreira, ele quer saber se Maringá vai aderir à decisão do CONTRAN que desobriga a sinalização de radares na cidade. Prefeito.
Em princípio, não. Em sendo opcional, a nossa opção é não. Até porque a gente acha que já existe muita infração demais da conta com a sinalização. Se tirar a sinalização, deve piorar. E nós não estamos preocupados em aumentar a arrecadação. Eu gostaria de não ter que cobrar nada de multa. Se todo mundo andar na linha dentro do que a lei estabelece, nós pouparíamos a vida de muitas pessoas. Então, nós não temos nenhum interesse em aumentar a arrecadação das multas. E acho que se a gente tirar a sinalização, é isso que vai acontecer. As pessoas vão acabar pagando mais multas, mas não vamos resolver o problema, que é disciplinar o trânsito.
Bom, Carlos Eduardo Bonfim e também o Ângelo Repeto questionam aqui se o prefeito poderá deixar a administração para assumir uma vaga no governo do estado, já que existe essa especulação. Prefeito.
Na realidade não é uma especulação, isso é uma manifestação feita pelo Ricardo sobre esse assunto. E aí é importante, eu queria dizer isso para os nossos ouvintes, que o Ricardo representa Maringá dentro do governo do Estado do Paraná. Ele é um dos secretários maringaenses dentro do governo. Mas ele também tem esse direito por ter sido candidato ao Senado, ter apoiado o governador, e por ter sido o presidente do partido que viabilizou uma coligação com o Beto Richa. Em função disso, o Ricardo está numa posição muito estratégica, porque ele representa o PP, ele representa Maringá, e ele representa a si próprio, pela função que exerceu dentro da campanha. Mas ele pretende sair do governo, já tinha dito para o Beto que ficaria um ano, não mais do que isso. Ele pretende sair do governo, ele tem outros projetos. E aí, o que ele fez? Ele propôs que alguém representasse o partido, representasse Maringá, e pelo menos garantisse dois créditos que nós temos no governo. E, no entendimento dele, eu seria a pessoa que configura esses créditos, porque sou do partido, porque sou de Maringá. Então, ele fez uma indicação absolutamente natural para o governador. Eu não conversei com o governador e, independente de qualquer coisa, não é o desejo do meu coração, né? Eu não gostaria de não terminar meu mandato. Eu acho que ainda tem muitas coisas que eu quero fazer, muitas coisas que eu quero deixar concluídas e que não estão concluídas. Então, não é o desejo do coração sair da prefeitura antes de terminar o mandato. Agora, tudo isso é objeto de muito debate, muita discussão, e eu não posso desconsiderar, Ronaldo, o fato de que eu não cheguei na prefeitura sozinho. Precisou uma coligação, precisou um partido, precisou muita gente apoiando, precisou um projeto político para eu poder chegar lá. E eu não posso simplesmente virar as costas, não. Agora o que vale é o meu interesse pessoal, o grupo político não tem interesse nenhum. Porque no final do ano eu não poderei continuar, mas o nosso grupo político poderá continuar. Então eu não posso simplesmente que agora virar as costas para o grupo político, que pode continuar fazendo por Maringá tudo que a gente fez, só por causa do meu interesse pessoal. Então esse é um processo complexo, é uma coisa difícil. Entendo que a posição do Ricardo, ele não falou comigo antes de fazer essa declaração desse jeito, mas eu diria que foi uma declaração absolutamente natural. Maringá não perder espaço dentro do governo, o partido não perder espaço dentro do governo. Então, se valer mais a presença do partido, pode vir um secretário de outra cidade. E aí Maringá perde um espaço. E eu acho que nesse caso é mais complicado, porque o governador pode falar assim, mas Maringá já tem duas secretarias independente da Secretaria de Indústria e Comércio. Já tem o Wilson Quinteiro, já tem o Coronel Castilho, são dois maringaenses que estão ocupando o espaço. Então, a terceira secretaria, se for do partido, poderá vir uma pessoa de outra cidade, um outro líder nosso, para representar, e Maringá perderia espaço. Então, nesse sentido é que o Ricardo fez essa indicação, o que eu entendo, eu compreendo que seja uma indicação natural, e agora fico eu no dilema aqui de saber como é que a gente vai lidar com isso, né? Porque eu gostaria de terminar o meu mandato.
Muito bem. Portanto, há sim essa possibilidade, mas não é um desejo do seu coração.
Não. Se eu conseguir convencer nosso grupo político de que temos uma outra solução e que Maringá não necessariamente perderia espaço dentro do governo do Estado, vou tentar trabalhar nessa vertente.
Muito bem. Está respondida então a pergunta para os nossos ouvintes. Também tenho aqui um outro questionamento. Essa tem a ver com a Universidade Estadual de Maringá. O Flaviano Silva quer saber como está a questão do prolongamento da Avenida Erval, passando por dentro da UEM e saindo lá perto da PUC, né, que seria importante, inclusive, para desafogar a Mandacaru. Como que está esse projeto? Porque não é só isso, né, prefeito? Tem também pela própria Duque de Caxias. O projeto é bastante complexo, né?
Semana passada nós tivemos uma reunião na reitoria, segunda-feira passada, para ser mais preciso, com toda a minha equipe e também a equipe da universidade, o prefeito do campus, o reitor. Nós estivemos tratando desse e de alguns outros assuntos. Eu diria que a discussão está retomada, né? Está sendo retomado esse debate, e em que, num primeiro momento, a gente efetivamente faça a transposição através da Avenida Erval, do prolongamento da Avenida Erval, que pode ser interessante até para a universidade, uma vez que hoje a universidade está sendo atravessada por pessoas que não têm nada a ver com a comunidade acadêmica, e eles não terão como simplesmente suprimir isto. E cada dia mais gente está usando o campus da universidade para atravessar de um lado para o outro, e de uma forma que não interessa à universidade, atrapalha até. Então, criar um mecanismo que pudesse viabilizar isso e aliviar a pressão que eles estão sofrendo é também de interesse da universidade. Então, nós tivemos uma reunião bastante produtiva, ficamos lá umas 2 horas discutindo vários assuntos que dizem respeito ao interesse da comunidade e ao interesse da universidade. E acho que retomamos então a conversa. Penso que dentro de um curto espaço de tempo nós vamos ter um posicionamento talvez diferenciado a respeito desse assunto.
Esse é um projeto caro, prefeito. Teríamos dinheiro para isso?
Não, na realidade não é um projeto caro. A transposição da universidade pela Erval é até mais barato do que o contorno que nós estamos fazendo com o recurso do BID. Então, esse não é um projeto caro, ao contrário, ele seria o mais barato de todos. O segundo é o contorno e o terceiro seria o túnel. E eu penso que nós não devemos descartar nenhum deles, cada um no seu devido momento, mas não seria um problema de falta de recurso que impediria a gente de fazer essa transposição.
Portanto, tendo o ok da universidade, há possibilidade de se começar ainda no ano que vem?
Eu penso que nós deveríamos fazer um esforço grande de viabilizar isso ainda, ou pelo menos iniciar esse processo em 2012.
Prefeito Silvio Barros, conversando com a gente aqui na CBN, mais um intervalo, voltamos daqui a pouco.